Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique e hoje a gente está aqui mais uma vez com o Thales para debater a terceira derrota dos Houston Texans na temporada. E aí, Thales, como é que você tá?
Tô com um pouco de ódio no coração, muita raiva e, infelizmente, uma vitória que tava no papo. Acho que o Texans foi, assim como o Ravens, que já tinha jogado, poderia ter vencido, mas por causa de turnovers o time perdeu. Essa partida do Steelers foi ainda pior, porque a gente estava com controle, o ataque, quando o Deshaun Watson passava, tava indo muito bem. Só que o time só jogando corrida under center e corrida que só resultava uma ou no máximo duas jardas não foi suficiente e a gente amargou aí a nossa terceira derrota. E estamos mais uma vez contra a parede, assim como foi dois anos atrás, né? Vamos ver aí o que vai acontecer, já que agora teremos uma tabela mais acessível. Primeira parte aí, a pior parte já passou, né? Vamos ver se o time vai se recuperar nessa temporada e vai pegar um adversário que é propenso para isso, né? Um adversário que dá todas as chances de vencer e o time se reerguer pro restante da temporada.
Vamos falando primeiro dessa derrota, primeiro passar umas estatísticas aqui rapidinho. Vou passar do jogo inteiro, mas foram dois jogos diferentes, o primeiro tempo do segundo tempo, principalmente o nosso ataque. Mas no total, Deshaun Watson teve 264 jardas de passe, dois touchdowns e uma interceptação, um rating de 110, que não é ruim. Só que o jogo corrido a gente conseguiu, no total, 29 jardas, com a corrida mais longa, igual o Thales acabou de falar, a gente fez duas corridas de 5 jardas, a gente não teve nenhuma corrida para mais de 5 jardas o jogo inteiro. Foram 15 tentativas para 29, uma dessas de 5 jardas ainda é do Deshaun Watson escapando de pressão e conseguindo achar 5 jardas. No lado da defesa, né, assim, as jardas dos Steelers, eles tiveram 237 jardas aéreas e 169 jardas terrestres, a grande maioria no quarto período, que a nossa defesa já estava cansada. Dois touchdowns e zero interceptações para o Big Ben, a gente continua sem forçar nenhum turnover. Apesar dessa derrota, você consegue destacar algum ponto positivo, assim, um no ataque e um na defesa? Aí depois a gente vai para os pontos negativos que estão cheios.
Ponto negativo hoje vai ser bastante. Mas falando aqui das estatísticas, o David Johnson ele correu para 23 jardas em 13 tentativas e uma média de 1.8. É ridículo isso. E não é a culpa do David Johnson. David Johnson ele não jogou mal. O que foi ruim foi as chamadas do Chin Kelly, que não dá para entender por que você mantém um plano de jogo até o final. Plano de jogo é basicamente até ali no primeiro quarto. Depois, do segundo quarto em diante, é encaixe, é adaptação do que está acontecendo na partida. E ele foi com esse plano de jogo até o final. Então o Steelers já sabe, a defesa do Steelers foi se preparando, foi se adaptando, foi ficando muito mais cômodo de defender o jogo corrido. Porque o Texas só correu de uma forma e E por isso que ela conseguiu conter o ataque do Texas, né? Ataque que foi muito decepcionante. Como eu falei, enquanto o Deshaun Watson passou o ataque do Texas, foi muito... Produziu bem. No final do segundo quarto, foi quando o time Newton Warner, Deshaun Watson fez um touchdown fácil, facilmente. Muito fácil. Acho que foram 4 passes de 70 jardas na campanha. E pô, por que que não utilizou isso mais durante a partida, né? Então é uma coisa que não deu para entender. Tim Kelly e a linha ofensiva foi ruim, tá sendo ruim contra o jogo corrido. Então, isso é uma preocupação, precisa corrigir. E isso também tem que colocar na culpa no técnico de posição do Mike Devlin. Mas falando pelo lado bom, eu diria que... Eu diria o Randall Cobb. O Randall Cobb apareceu e pelo terceiro jogo diferente, a gente tem um wide receiver que recebeu mais passes. O primeiro jogo foi o Fuller, o segundo foi o Brandon Cooks, e nesse terceiro foi o Randall Cobb. Mostra que a gente tem capacidade, tem bons recebedores que podem produzir mais pelo Texas. Basta o T. Kelly envolver mais esses jogadores, o que é o que não está acontecendo. Pelo lado defensivo, não teve nenhum destaque assim, não. Eu acho que ninguém foi muito bom e ninguém chamou atenção. No máximo foi razoável, né? J.J. Watt, ele se lesionou no começo do jogo, mas continuou jogando. E é isso aí. Agora, pelo lado negativo, a gente pode fazer uma lista aqui completa, né? Porque... Tim Kelly.
Negativo horrível. Tá cheio.
Não. Horrível. Bill O'Brien, horrível também, porque não interviu nas chamadas do Tim Kelly pra falar, ó, seu plano de jogo não tá dando certo, não. Vamos adaptar aí, envolve mais e passe, que é o que tá dando certo. Defesa contra o jogo corrido, horrível, pelo terceiro jogo seguido, muito ruim. Deshaun Watson, ruim também, soltando, demorando. Três sacks dele, ele sofreu, foi por culpa dele, porque por ele ter segurado a bola demais. Então, às vezes, o Texas tem 5, 4 sacks sofridos durante o jogo. Mas metade desse sacks é culpa do Deshaun Watson, porque ele demora demais para soltar a bola. Eu não lembro no primeiro, mas o segundo é ridículo. Ele tá vendo que vinha a pressão, ele poderia tranquilamente jogar a bola, segura, e o cara faz o sack e vira uma, acho que segunda para 20 ou terceira para 20, algo assim. Então, muito ruim. Outra coisa... Por que que David Johnson ficou 90% dos snaps em campo? Botava, se queria jogar do jogo corrido, botava o Prozise ali para cansar a defesa, para descansar pelo menos o David Johnson. Nem isso o Tim Kelly, o Bill O'Brien, teve a sensibilidade para identificar isso. Defesa, o Whitney Mestre tá de sacanagem. Porra, tu perder na corrida pro Big Ben, porra. Big Ben, cara, velho.
Não, esse lance pra mim é absurdo. Isso Nossa. Pra mim foi um absurdo, esse lance. Era pra aposentar o cara na hora, não deixar ele voltar pro jogo.
Não, isso é o lance que mostra que o Whitney Mestre só tá jogando pelo nome. Infelizmente é isso. Ele tá muito mal e o Jacoby Martin tem que ganhar mais snaps, porque é o cara que hoje é o melhor pass rush do Texas, né? O melhor outside linebacker. time ainda perde muito tecos. Teve um que o Brandon Robb, em vez de finalizar o Juju, acho que era uma terceira para 10, o cara não finalizou, o cara ainda acrobática, conseguiu a conversão ainda. Então, acho que a secundária foi ok. Não via, só teve um lance lá absurdo que ali eu não entendi. Eu vi aquele lance umas 4 vezes e já botei culpa em 4 caras diferentes. Não sei se foi o Lonnie Johnson, se foi o Jay Moore, se foi o Justin Reed, se foi o Zach Cunningham. Eu sei que ali foi foi o único momento de confusão mental ali na secundária. De resto, foi ok. Secundária foi ok. Mas decepção, né? Era um jogo que a gente tava na mão e a gente acabou entregando essa partida aí. E agora é tudo ou nada contra o Vikings, né? Se não ganhar do Vikings, eu temo pro Bill O'Brien terminar a temporada, viu? Porque 0-4 com um time que ele montou. Ah, difícil, pô. Você montou o seu time aquilo da maneira que você queria. Então, aí você montou da forma que você queria, você me entrega 0-4? É complicado, é complicado. Então, vamos ver qual vai ser a resposta do Texans para essa semana, que é a semana decisiva para o time para a temporada.
Eu concordo com tudo que você falou. Não, também não achei nenhum destaque positivo assim na defesa. No ataque, eu realmente, se considerar só o primeiro tempo, não estava ruim. Assim, a gente teve 6 jogadores que têm pelo menos uma recepção para mais de 15 jardas. Então, 6 recebedores diferentes, todos os wide receivers, o David Johnson, o Jordan Akins também teve recepção de 20 jardas. Então, a gente estava conseguindo big plays com muitos jogadores diferentes. E o Randall Cobb, para mim, é o grande destaque, com um touchdown, 95 jardas na partida, mas tudo no primeiro tempo. O time teve 23 minutos de posse, e os Steelers 36. Então, igual eu falei no começo, eu nem consigo culpar a defesa, por ceder tanta jarda corrida, porque a maioria foi no final, e no final realmente não tinha mais perna para marcar. Igual você falou também do sacks, eu já vi um compilado de vídeo do Tytus Howard marcando o TJ Watt no um contra um, e ele foi bem. Ele perde para o TJ Watt quando tem duas pessoas indo para a mesma zona dele, ou coisa assim. Então ele conseguiu, que foi um problema no primeiro jogo principalmente. Conseguiu, assim, tanto o Tâncio quanto o Tytus Howard conseguiram segurar bem a pressão. Só que o meio da linha não conseguiu fazer nada. Principalmente Nick Martin e Zach Fulton. Não conseguiram bloquear para a corrida, todas as corridas eram no meio dos dois, e nenhuma conseguiu passar de 2 jardas. E a pressão chegava pelo meio da linha muitas vezes. Assim, tem alguns lances do Nick Martin indo por um lado e o cara passando sozinho do outro, porque ele vai fazer bloqueio duplo na esquerda e a pressão tá vindo da direita. Assim, as chamadas ofensivas muito previsíveis, muito fracas, não tem nenhuma novidade. Tem running backs que recebem, tem muito tight end que recebe. A jogada é sempre a mesma, é corrida pelo meio, aí dá errado, fica numa terceira para 9, precisa lançar a bola, aí a pressão chega, consegue lançar, mas para mim o principal problema ainda tá na comissão técnica. Assim, a gente já fala isso há anos, a chamada das jogadas é muito ruim no Houston Texans. A gente tinha esperança desse ano, não sendo o Bill O'Brien, que melhoraria, mas não melhorou nada, até piorou. A última vez que eu vi uma sequência de chamada de jogada boa foi no ano de calor do Deshaun Watson, que o Bill O'Brien falava nas entrevistas que ele estava simplificando para ficar mais fácil para o calouro. Podia ter continuado, porque estava dando certo. O Deshaun Watson tem números de primeiras 10 partidas na carreira, assim, os melhores da liga. Ele tem números de temporada de calouro, ele que não completou a temporada, mas ele estava vindo para fazer a melhor temporada de calouro de todos os tempos. Ia passar o Kurt Warner e o Peyton Manning, temporada de calouro com TD. Ele jogou meia temporada e, mesmo assim, ainda é das melhores temporadas de calouro, porque ele estava tendo 4 touchdowns por partida, média acima de 3. Então, por que não simplifica de novo e explora o que o Deshaun Watson tem de bom, em vez de deixar ele... A gente sabe que ele tem um problema de segurar muito a bola e arriscar umas bolas que não precisa, tipo na interceptação, tinha 2 jogadores livre, mas ele tenta a jogada mais funda. Então desenha jogadas que ele livra com rotas mais rápidas, que ele se livra da bola rápido, ou que ele... Jogada já desenhada para ele sair do pocket, isso tinha muito em 2017 e não tem mais. Aí, falando ainda dos números de maneira geral, o Texans teve 47 jogadas totais de ataque e os Steelers 76. Assim, só teve um turnover para eles, não era para eles terem tantas jogadas a mais, é porque a gente realmente não conseguia renovar as descidas, não conseguia chegar no first down. E diferente de 2018, esse ano eu tenho um pouco menos de esperança, principalmente por causa das chamadas de jogadas e apesar de eu achar que contra os Vikings a gente ainda vence, porque os Vikings também perderam 3 partidas, vem mal, é dentro de casa, o Kirk Cousins não é um bom quarterback, eles têm um running back bom com o Dalvin Cook, que vai correr muito, mas eles não têm nenhum recebedor muito bom, a nossa secundária não vai ter problema contra os Vikings. Então, só para finalizar esse jogo contra os Steelers, destaque negativo principal, toda a comissão técnica, e as duas jogadas de defesa mais ridículas é o TD do Juju, que todo mundo errou, pelo menos metade estava em zona, metade estava em homem a homem, e a corrida do Big Ben numa terceira para 7, que a pressão chega, ele escapa do pocket e ele passa na frente do Mercilus, e ele consegue chegar numa quarta para meia jarda, que aí eles estavam correndo todo. Eles tiveram várias quartas descidas, eles tentavam a quarta descida porque estava fácil. Então, assim, o jogo é um primeiro tempo para a gente ter esperança e um segundo tempo para a gente esquecer. Porque se jogar igual jogo... No segundo tempo a gente não conseguiu nenhum ponto, né? A gente conseguiu pouquíssimos first downs no segundo tempo. No segundo tempo, todas as jogadas nossas terminaram em punch ou interceptação. E a da interceptação foi a única que a gente conseguiu não ser um three and out. Foi, no segundo tempo a gente teve 4 posses. 3 foram só 3 jogadas para jardas negativas às vezes, ou 6 jardas foi a melhor campanha, sem contar a da interceptação, que parecia que vinha bem, estava com 42 jardas já no drive, e o Watson forçou uma bola que não precisava, ainda estava só um ponto atrás, estava um ponto à frente no placar, então não precisava de jeito nenhum de ter forçado aquela bola. Seria mais um punch se ele perdesse a bola, mas tinha jogadores livres. Então, eu acho que o principal é melhorar essa chamada de jogada para facilitar, para não ficar ou corrida de 2 jardas ou ficar tentando passe desesperado de 20 jardas. E agora sobre os Vikings, jogo em casa, com público, 20% da capacidade do estádio. E o que você espera dessa partida, Thales?
Eu acho que vai ser... Acho que assim, é uma partida que a gente vai pegar talvez o melhor running back que a gente... das últimas 3 semanas, dessas 4 semanas. Acho que o Dalvin Cook é o melhor entre eles. E o jogo corrido é a principal deficiência nossa, né? E isso vai ser bem complicado. O ataque do Vikings tem ido bem constante, foi bem contra o Packers, foi até bem contra o Titans, marcando mais de 30 pontos, pelo menos, nessas duas partidas. Só que foi muito mal contra o Colts, né? A defesa do Colts ali conseguiu neutralizar bem o time dos Vikings. O Justin Jefferson é um cara que apareceu nessa semana, um bom agressivo, eu gosto muito dele desde o draft. E acho que ele e o Tino é uma dupla bem interessante, mas não é tão forte como era do Chiefs. Talvez seja mais forte do que a dos Steelers e a do Ravens. É um time que a secundária do Ravens está muito fraquinha mesmo. E o pass rush, a gente vai enfrentar o Ngakoue, né? Talvez o Daniel Hunter volta nesse jogo. É uma secundária bem jovem, né? Você tem o Jeff Gladney, dois calouros, Cameron Dantzley e Jeff Gladney, Mark Hughes. Então, acho que é uma partida que, assim, pelo nosso momento, é uma partida bem complicada. E se o time jogar da maneira que jogou, eu duvido muito que a gente vença. Mas, pelo potencial que a gente tem, dá para vencer de uma forma até bem tranquila os Vikings, né? Agora a gente tem que ver se o ataque vai melhorar. O problema todo nosso é o ataque, não é nem a defesa. Acho que a defesa, ela suporta até onde ela dá. No jogo, por exemplo, no jogo contra o Steelers, ela suportou 3/4 colocou o time na frente, né? Até o final do terceiro quarto, a defesa aguentou. Enquanto o ataque não estava produzindo porcaria nenhuma, a defesa foi o limite dela. Ela não é uma defesa elite, ela não é uma defesa que porra, vai botar o ataque em situações muito boas, gerar turnovers e tudo mais. Mas ela é uma defesa que é o suficiente para manter o time competitiva, é o suficiente para manter o time dentro da partida. E foi o que ela fez durante os 3/4. O ataque não apareceu e a gente acabou perdendo essa partida. Então acho que vai ser uma partida complicada. Se o Dalvin Cook correr muito bem, vai ser bem difícil do Texans virar uma partida, né? Porque até agora o Texans até conseguiu contra o Steelers, mas perdeu. Mas correr atrás do placar com esse playbook aí, precisando, não é um dos melhores mundos, não. Acho que o Texans tem que começar forte, imprimir o seu ritmo, fazer pontos mais rápido possível. E dane-se se o time vai gastar pouco tempo no relógio. Se o time tem capacidade. Se você montou um time com muitos recebedores, esses recebedores têm capacidade para fazer touchdown, o seu time vai gastar só 2 minutos, 3 minutos, problema seu. É melhor fazer ponto do que gastar relógio e não marcar nada. Então, acho que. Então é isso aí. Vai ser uma partida bem, bem difícil pelo momento dos Texans. E eu, sinceramente, espero que a gente vença, tá? Se não, eu vou chutar o pau da barraca mais ainda.
Ah, não. É se perder esse. Se perder pro Vikings aí. Porque, assim, não que o Vikings. Assim, a gente também tá 0-3, igual eles. Só que o time deles, A defesa deles não tem se mostrado muito boa. A nossa cansa no final. Mas eles, assim, você até falou que o Hunter pode voltar, isso é um problema, mas eles não têm gerado pressão no quarterback. Eu vi esse último jogo deles contra os Titans, eles simplesmente não chegam para gerar pressão no quarterback. Então, é bem tranquilo. Eles tiveram nesses três jogos o total de 3 sacks, até agora só. Então, é muito pouco. Dá para a gente tentar aproveitar isso.
Henrique, só uma análise aqui. O Deshaun Watson sofreu 57% dos dropbacks de pressão. Enquanto o Big Ben sofreu praticamente metade disso, 28%. Só mostra como que o interior da linha está bem complicado. Bem complicado. E isso também é a culpa do Mike Devlin, tá? Não dá pra falar que é só talento não, porque o cara tá aí, acho que 3, 4 anos já, e não tá conseguindo desenvolver ninguém, é complicado.
Ano passado não tava tão ruim assim, e deu uma caída
esse ano. A gente esperava que seria melhor, né? Continuasse crescendo, mas pelo jeito... Tá ruim, mas continua aí, completa isso.
Eu tô confiante numa vitória, mais pela fragilidade deles do porque a gente tá realmente bom. É claro que se a gente jogar igual a gente jogou o primeiro tempo do último jogo, a gente tem time pra ganhar, a gente consegue ganhar quase qualquer jogo. A gente fez um drive em menos de um minuto de atravessar o campo e fazer touchdown. E a defesa sabia que ia ser jogada de passe, e mesmo assim a gente fez a jogada de passe e conseguiu andar o campo todo. E a defesa dos Steelers é muito boa. É a melhor defesa contra o jogo corrido da liga. A gente facilitou isso para eles, mas é uma defesa boa, que a dos Vikings não é tanto. Eu acho o ataque dos Vikings um pouco melhor do que o ataque dos Steelers, de uma maneira geral. Principalmente pelo Delvin Cook, que realmente é muito bom. E eles têm ainda o Adam Thielen, que não... Assim, ele não está com números muito bons, mas já tem 3 touchdowns na temporada, 170 jardas. Então, é um nome...
Que é o mesmo número de touchdowns dos nossos 3 recebedores, dos nossos recebedores, né? Ou até mais, se duvidar.
Eu vou olhar aqui rapidinho.
Que tem o do Will Fuller, do Kobe e...
Eu acho que é só.
Só, exatamente. O outro foi do Darren Fells.
A gente teve do Darren Fells, aí teve de corrida. Então,
duas assim... do David Jones.
O Adam Thielen sozinho tem mais recepções de touchdown do que todos os nossos wide receivers. Então, assim, o ataque deles tem dois nomes que preocupam muito, que é o Cook e o Thielen, que são muito bons, mas eles não têm uma linha ofensiva que chega nem perto da dos Steelers. Então, a gente vai conseguir gerar um pouco mais de pressão no QB... E eu espero que o ataque, ficando um pouco mais em campo, nossa defesa não canse e não entregue, assim, 50 jardas de corrida nos últimos 10 minutos de jogo, assim, fácil, igual foram nos últimos jogos, mas é porque a defesa cansa mesmo. Então, eu acredito numa vitória. Se perder, já era a temporada... Aí não tem o que fazer mesmo. 0-4, nunca existiu nenhum time 0-4 que chegou em playoff. E ainda mais perdendo para os Vikings. A gente ainda tem a desculpa nessas 3 derrotas, que foi para os 2 últimos MVPs, 2 times que vem muito bem já há 2 anos, e os Steelers, que é um bom time, assim, é a melhor defesa da liga. Então foram derrotas para time bom. Que é o que a gente estava até falando isso no Twitter. O Texans vai ganhar dos times ruins. Só que aí não adianta, porque chega em playoff, você pega time bom e perde. Que é o que a gente tem feito todos os últimos anos aí. Então, acho que para esse ano, para sonhar alto, só se mudar muito, assim, absurdamente o play calling, muito melhorar, mas eu acho difícil. Mas eu ainda estou confiante na vitória para esse jogo. Na sequência dos próximos 5 jogos, eu acho que a gente consegue umas 3, 4 vitórias sem muito problema. Aí, palpites para esse jogo. Qual que é o seu palpite de placar? A gente vai manter o clubismo da vitória dos Texans? E qual que é o seu palpite? Ou a raiva do Bill O'Brien já está grande o suficiente para colocar derrota?
Rapaz, o pior é que, tipo assim, bote, eu tô com a consciência, não, bote derrota, para pelo menos a sua consciência não criar falsa expectativa para domingo. Ah, mas, sei lá, eu acho que, pelo que o Bill O'Brien falou, ele culpou muito as chamadas, o plano de jogo. Então ele deve ter... Ele tá muito puto com o Tim Kelly durante essa semana e eles devem encontrar alguma forma de fazer esse ataque produzir. Não sei se vai dar certo, mas acho que a gente vai vir com um ataque diferente para essa partida. Um ataque mais ousado. Acho que o senso de urgência faz isso. Então, eu vou botar pela primeira vez o Texans fazendo mais de 24 pontos. Mais de 21 pontos, né? Que a gente só fez até 21.
É.
Eu vou botar aí 27 a 20. 27 a 20 pro Texans. Acho que... A secundária... inexperiente deles, acho que pode ser um triunfo pro Texas nessa partida.
Eu vou ser até um pouco mais ousado, porque eu acho a defesa dos Vikings realmente fraca. Então eu acho que seria assim um 37 a 31, porque nossa defesa também não consegue segurar esse time deles para pouco ponto, não. E eu concordo com você disso, de que eu acho que o playbook vai vir mais agressivo, igual foi, a gente tem falado que o melhor drive foi o drive do touchdown do final do primeiro tempo, que foi muito agressivo porque se perdesse a bola, o outro time ia ter 20 segundos, não ia fazer tanta diferença, não podia gastar o relógio. Então, eu acho que por causa dessa chamada de atenção do Bill O'Brien no Tim Kelly, e de precisar mostrar uma satisfação e de ter torcida, mesmo que pouco, mas tem alguém assistindo o jogo já, eu acho que o ataque dessa vez vai produzir bem, muito porque a defesa dos Vikings é bem fraca. Então, 37 a 31.
E tem isso ainda, né? Torcida, né? Porque ó, se perde esse jogo, a pressão que vai ser poucos, são 20%, mas a pressão que a torcida vai fazer se o time começar mal, vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Então, eu não sei se... Acho que o Bill O'Brien ele tem que ver como o último prato de comida disponível para ele. Porque senão, a coisa vai começar a feder bonito. Já tá começando a feder, né? Mas a pressão da... Porque assim... Dono de clube, o presidente de clube, de franquia, ele só dá valor quando começa a perder dinheiro, né? E talvez se fosse continuar, já não tem pouco. Aí o pessoal começa 0-4, tá? O pessoal não vai vir. Ainda dá mais prejuízo ainda ao time, né? Numa época que não se tem tanto dinheiro, aí é complicado, é complicado. Então... Quando pesa no bolso, filho.
E lembrando que pro futuro da franquia, assim, gente que já tá falando, se perder esse jogo, pode entregar, perder todos e focar no draft. A gente nem tem escolha de primeira rodada no próximo ano.
Então,
nem de segunda. Se a gente resolver, perdemos pro Vikings, pode entregar. Vão perder tudo. o Miami vai ter a primeira escolha, que a escolha nossa foi para o Laremy Tunsil.
Exatamente. Então vai piorar mais ainda a situação, né? Porque, pô, você fez o que fez e ainda... E ainda me mete uma dessa? Porra, complicado, muito complicado. Então, não sei como que vai ser isso aí, não. Espero que a gente vença.
Mantendo essa expectativa de vitória, agora já sem otimismo, mais confiante no Vikings, um dos dois times vai ficar 0-4. Ou tomara 0-3-1, que sejam eles. Né?
Ou 0-3-1, né?
Se for empate, aí as duas franquias vão juntar pra protestar.
Porque você lembra, né, que quando a gente enfrentou o Colts, a gente ganhou foi na prorrogação.
Depois de um sec do Clowney numa quarta descida deles. Isso. Que é um jogador que tem feito falta.
Sim, e acho que faltava era 2 minutos, alguma coisa assim. Então
Não, o jogo foi muito emocionante, eu lembro, foi um jogo muito bom. Eu lembro que numa jogada antes do que é um passe que vira uma jogada ainda no tempo de jogo, tem um passe pro eu não lembro se é pro Hopkins ou pro Fuller, eu acho que foi pro Fuller, não chegou a ser considerado um drop, mas a marcação estava muito boa, foi quase um drop, dava para vencer no tempo regular. Então, assim, tem tudo para ser mais um jogo de sufoco, igual foi esse dos Colts em 2017, mas também pode ser o jogo que vira o ano, porque naquela vez a gente venceu 9 partidas seguidas. Pode ser o jogo que o Texans muda completamente a forma do ataque jogar, a defesa continuar, se ela não tiver que ficar 35 minutos em campo, ela consegue segurar praticamente qualquer time para 21 pontos, 24 pontos, aí basta o ataque fazer mais.
Sim, é o que a gente espera, né?
Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, @texanosbrasil. No último jogo a gente passou muita raiva. Tomara que no próximo a gente não passe tanta raiva e que na semana que vem a gente volte comentando finalmente a tão sonhada primeira vitória do Houston Texans nessa temporada. Obrigado, Thales, pela presença.
Valeu, Henrique. E a gente vai fazer live no Instagram, tá, galera? A gente só não fez nessa semana porque não deu tempo de fazer pré-jogo e o pós-jogo a gente tava com muita raiva.
O pós-jogo a gente preferiu não fazer, senão ia ficar aqueles vídeos do craque Neto xingando o Corinthians, que o jogador não corre, aqueles vídeos bacanas. Então a gente não tava em...
Não vai dar. Que vai dar o quê? Não vai dar, caceta. Então, é isso aí. Mas esperamos, vamos fazer... Desse domingo a gente faz um pré-jogo que vai dar tudo certo. Ou não, né? Mas enfim, a gente continua acreditando.
Gente, obrigado a todo mundo que ouviu. Continue acompanhando a gente aí. É sofrido, mas a gente ainda pode vencer 10 partidas seguidas e fazer a maior sequência de vitórias depois de um 0-3. Que a maior sequência de vitórias são aquelas 9 nossas. Agora a gente está indo em busca de quebrar esse recorde. Valeu, gente. Até semana que vem.
Valeu, pessoal. E até a próxima.